O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, assinou nesta manhã um termo de cooperação técnica com o Banco do Brasil. O acordo pretende incluir digitalmente os conselhos estaduais e municipais de saúde do Brasil para que possam integrar uma rede de troca de informações. A ação também pretende aumentar o controle social dos gastos públicos em saúde pela população, gastos que devem chegar a R$ 72 bilhões nesse ano, de acordo com previsão orçamentária de União, estados e municípios. Mas que poderiam ser maiores caso a emenda constitucional 29 fosse aprovada. A emenda é assunto de hoje da reportagem especial O SUS que temos, o SUS que queremos. As informações são de Gustavo Cunha.
O SUS que temos.
O SUS que queremos.
R$ 1,07. Esse é o gasto diário com cada um dos 180 milhões de brasileiros beneficiados pelo SUS, considerando todos os investimentos de União, estados e municípios. No lado oposto, o gasto do setor privado, R$ 5,98 para cada uma das 44 milhões de pessoas que possuem planos de saúde. A matemática revela: o número de pessoas atendidas pelo SUS é 4 vezes maior que na rede privada, mas com investimento 6 vezes menor. Para o presidente da Federação Nacional dos Médicos, Eduardo Santana, uma desproporção que explica a maioria dos problemas existentes hoje no SUS.
Não atinge valores superiores a 8% do PIB do sistema público, não atinge 4%. Esses valores nos colocam atrás de países como Paraguai, Venezuela, Bolívia, Trinidad e Tobago.
O que poderia reverter essa situação é a chamada Emenda Constitucional 29, que há 7 anos aguarda regulamentação no Congresso Nacional. Com ela, gestores públicos teriam que investir um percentual mínimo vinculado ao Produto Interno Bruto. Líder da Frente Parlamentar da Saúde no Congresso, o deputado federal e ex-secretário de Saúde, Rafael Guerra, do PSDB de Minas, explica por que a emenda ainda não foi regulamentada.
No caso dos municípios, é 15% dos orçamentos municipais, 12% dos estaduais. E no caso do governo federal, o valor gasto em 2000, acrescido de 5%, corrigido anualmente pela variação nominal do PIB. E o governo não tem dinheiro disponível.
O deputado federal do PT de Minas, Virgílio Guimarães, presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, afirma que a União aplica os valores previstos na emenda, mas existe uma divergência que impede a aprovação.
Existem alguns segmentos que têm uma visão atrasada, que é a medicina curativa, visão medicamentosa da saúde, sendo que a visão moderna é que a medicina deve ser principalmente preventiva. Essa divergência, que é uma divergência forte, é que acaba impedindo a aprovação.
Os baixos investimentos de Estado e União obrigam os municípios a gastar mais. Em algumas cidades mineiras, como Delfinópolis, no sul de Minas, o investimento em saúde consome 49% do orçamento municipal. De acordo com José Veloso Júnior, diretor do Conselho Estadual dos Secretários Municipais em Saúde de Minas, poucos municípios deixam de cumprir a emenda.
Ele, sendo o menor arrecadador, hoje está perversamente obrigado a ser o maior investidor. Os municípios estão estrangulados na sua capacidade de financiar.
Em Belo Horizonte, de acordo com dados do sistema DataSUS, o gasto chega a 19% do PIB municipal. Em Minas, a Secretaria de Estado de Saúde afirma investir 13%, mas dados de 2005 do DataSUS mostram investimentos de 6%. Isso porque o Estado declara gastos que a emenda não contabiliza como sendo de saúde, explica o secretário-geral da mesa diretora do Conselho Estadual de Saúde, Nicodemos de Arimateia.
Instituto de Previdência Servidor Militar, Copasa, Emater, Bombeiros, Estado lança como sendo despesa em saúde. E nós discordamos disso. Eles argumentam que não foi feita a regulamentação da EC.
Gustavo Cunha para o UFMG Educativa.
Durante 3 meses, período que durou a produção desta série de reportagens, a Rádio UFMG Educativa entrou em contato com o Ministério da Saúde, solicitando um posicionamento do governo federal a respeito das denúncias aí de que ele descumpriria o financiamento do sistema, mas não obteve retorno.